Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 12 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe, né? Aqui você fica bem informado, caro ouvinte, e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o parceiro de bancada Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados nessa sexta-feira bonita, ensolarada aqui em Ilhéus, né?
Isso aí, Kátia Gomes. Ótima tarde para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Muitas informações a partir de agora até uma da tarde. E a sua participação especial, você pode mandar sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 98829-1029 ou participar ao vivo quando liberarmos o telefone 3675-2000 logo mais. O Coutinho Neto está chegando já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Muitas notícias mesmo, viu? Notícias. Tem uma notícia então que, meu Deus, você fala, será que isso é verdade? Pois é, né? Coutinho vai trazer as informações. Olha, neste momento em Ilhéus, poucas nuvens e faz 29 graus, mas a sensação térmica é de 34. Calorzão gostoso, viu? Pois é, você que pode aproveitar a praia aí, aproveite. Eu vi que já tinha muita gente hoje já aproveitando, viu, de manhã.
Todos os dias, né? O pessoal tá aí. Né?
Não, mas hoje que sextou com esse dia, sim, meu amigo, já tava lá bombando. E muita gente chegando na cidade também, viu, Marcos?
Sim, sim.
Aproveitar aí esse feriadão, né? 15 de novembro chegando, feriado de proclamação da República, na segunda-feira. Então, muita gente já chegando aí para aproveitar. Se cuidem sempre. São 12 horas e 10 minutos o Jornal do Meio-Dia. Dessa sexta-feira, dia 12 de novembro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de 50% a 100% para começar sua graduação, exceto medicina, tá? Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E claro, Supermoda Ilhéus são duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Tá rolando antecipadão do Black Friday na Supermoda, 15% de desconto à vista ou 5% de desconto no cartão. Corre lá na Supermoda Ilhéus. Olha, são 12 horas e 11 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa Concar defende realização do Carnaval 2022. Para você que não entendeu, o Concar é o Conselho Municipal do Carnaval, tá? Na capital baiana, que decidiu deliberar pela realização do Carnaval de Salvador em 2022. E a decisão foi tomada durante a Assembleia Extraordinária do órgão consecutivo, realizada na tarde de ontem. Então, o Conselho ele é formado por entidades que representam blocos carnavalescos, associação de camarotes, taxistas, Estado e também o município, além de sindicatos de ambulantes e cordeiros, entre outros, tá? Então, tá essa polêmica, né, Marcos, se será mesmo realizado ou não o Carnaval de Salvador. Então, o CONCAR já se posicionou, o Conselho Municipal do Carnaval de Salvador, decidiu deliberar pela realização. Falta ainda, né, o governo do Estado se posicionar, né, o prefeito de Salvador também aguarda esse posicionamento do governo do Estado. Então, a gente vai continuar acompanhando essa questão aí, claro, se a gente tiver mais novidades, a gente volta a falar sobre o assunto.
A Tribuna do Espírito Santo quadrilha da golpe de mais de 10 milhões em militares da reserva.
Cuidado com os golpes. Os golpes estão aí, né?
É.
Pois é. Jornal Meio Norte, Teresina. Dados do IBGE. Piauí passa ao 11º lugar na produção agrícola.
Folha de Pernambuco, flexibilizações.
Tem a ver com as flexibilizações em relação à Covid-19,
isso,
viu? Lá no estado de Pernambuco. Diário do Nordeste, Ceará. Imunização avança nas cidades do Ceará. No caso, vacinação contra a Covid-19.
Tribuna do Norte de Natal. Pagamento do 13º no Rio Grande do Norte representará R$ 2.620 milhões.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Projeto rejeitado. Governo de Alagoas alega falta de interesse público e barra expediente maior do EMOAL, que, né, fica lá no estado, no caso aí, de Alagoas.
O Globo do Rio, em nome do emprego. Bolsonaro apoia desoneração da Folha por mais 2 anos.
Jornal Dia do Rio. Beneficiários do Auxílio Doença. INSS estende prazo até o dia 19 para agendar perícia médica.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. DF busca 257 mil pessoas que não tomaram a vacina.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul. Planalto vai prorrogar a desoneração da Folha dos setores que mais empregam.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, quando as chuvas significam perigo.
E Jornal Folha de São Paulo, o projeto de Lira traz transparência, mas mantém verbas. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Então fique conosco para você ficar bem informado. Claro, você quiser participar aqui, né, falar conosco ao vivo pelo telefone, você liga no 36752000, tá? No WhatsApp da Gabi é só para receber mensagens escritas, tá? Aqui no Jornal do Meio-Dia a gente só recebe mensagem escrita. Então, você manda a mensagem para o 98829-1029. Como a gente sempre diz, não pode ligar para o WhatsApp aí da Gabriela FM. Aqui, a gente sempre divulga os boletins da Covid-19, né, no noticiário regional. Esses boletins da Covid-19 de Itabuna e Ilhéus, as duas maiores cidades do sul da Bahia. Ambas com boletins atualizados de ontem à noite, dia 11 de novembro. O boletim da Covid-19 de Ilhéus informa que o município tem 18 casos ativos, pessoas que estão doentes, né, com o vírus. Tem, no momento, em Ilhéus, 41 leitos de UTI Covid, né, disponíveis. Mas desses 41, apenas 7 leitos estão ocupados. E tem um detalhe aqui, são 7 pessoas em leitos de UTI, mas 6 pacientes são de outros municípios da região e 1 paciente apenas de Ilhéus. Boletim da Covid de Itabuna informa que o município tem 59 casos ativos, né? 59 pessoas doentes, 10 pessoas em internamento de leitos de UTI, 13 leitos de UTI disponíveis. Não informa, né, se os pacientes são de Itabuna, todos de Itabuna, ou se tem alguns de outros municípios. 6 pacientes internados em leitos clínicos e 12 leitos clínicos disponíveis em Itabuna, tá? Pois é. Os números ainda precisam melhorar, né? A gente poder falar assim, olha, não tem mais Covid circulando por aqui. Mas, infelizmente, não é a realidade ainda, né? Então, continue se cuidando aí. E eu fico abismada, gente. Eu sei que ninguém é obrigado a se vacinar, sabe, Marcos? Mas acho estranho quando alguém me diz assim, não me vacinei ainda. Eu ouvi isso ontem, eu olhei assim, eu falei, sério? Você não vai se vacinar? Ah, vou, é porque não teve resposta. Né? Então, cuidado, porque já tem dados aí, né, no Brasil, das pessoas que estão se internando, mais de 80% são as pessoas que não tomaram a vacina. Aí pegaram a Covid-19, né, piorou e teve que se internar. Então, fica aí na sua consciência, né, pense também nos seus familiares. Então, seria interessante tomar essa vacina. Então, em Ilhéus está acontecendo vacinação hoje contra a Covid-19. A aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, tá? Lembrando que o adolescente tem que ir acompanhado de um maior, né? Da família e de preferência, pai, mãe, enfim. Tem também, para quem tem 18 anos ou mais e ainda não tomou a primeira dose, pode ir aos postos de saúde em Ilhéus. A aplicação da segunda dose da vacina de Oxford e Coronavac, tá? Dessas vacinas. E tem também, essa segunda dose é para quem está agendada até hoje, dia 12 de novembro. Tem que acompanhar esse calendário aí. No caso da vacina Pfizer, está tendo a antecipação da segunda dose para quem está agendada até 10 de dezembro, tá? E tem a aplicação da terceira dose para profissionais de saúde, idosos e pessoas imunossuprimidas, ok? A vacinação aí em Ilhéus, então aproveite esta oportunidade. Bem, mudando de assunto, são 12 horas e 19 minutos, vamos falar de mega revisão, né, Marcos Bezerra? Enem 2021, mega revisão da UniFTC, terá simuladão e inscrições gratuitas. Então, as provas do Enem 2021 estão marcadas para os dias 21 e 28 de novembro e os estudantes têm a oportunidade de participar gratuitamente da mega revisão UniFTC com professores renomados e as inscrições da mega revisão podem ser feitas no site megarevisão_uniftc.
Mega Revisão Enem, né?
É, Mega Revisão Enem, é verdade. Você pode até jogar no Google, Mega Revisão Enem, UniFTC. Vai direto lá para o link. Então, cerca de 30 especialistas em aprovação no Enem vão participar do evento deste ano, com transmissão pelo canal do YouTube da rede UniFTC. Não é isso, Marcos?
Isso aí. É, neste momento que antecede o Enem, é normal que os estudantes fiquem ansiosos e curiosos pelo que vem pela frente. Mas o coordenador pedagógico do projeto e apresentador da Mega Revisão, o professor Ricardo Carvalho, relembra que o evento reúne um time composto pelos melhores mestres para ajudar a turma rumo à aprovação. Não tem por que se desesperar. O projeto foi estruturado para apoiar os estudantes neste aquecimento final para que todos possam realizar uma prova de alto nível e uma redação de qualidade, com as dicas e orientações dos melhores professores da Bahia, tranquiliza aí o educador. Dentre os especialistas convidados para participar dessa edição do projeto, Carol Silveira, Sátiro Furtado e Maicon, de redação, Mário Rolet, de física, Carlena Azevedo, Bruno Borges e Paulo Rossi, biologia, Larissa Andrade, de história, Elan, Augusto Heine, Soninha e Mauro Roberto, química, Cíntia Lima, filosofia e sociologia. No dia 17 de novembro, o aulão contempla as disciplinas da área de humanas, geografia, história, linguagem e redação. Já no dia 18, será a vez das áreas de matemática e ciências naturais, biologia, física, química, matemática, filosofia e sociologia. A mega revisão Enem UniFTC ocorre desde 2014, envolvendo quase 100 mil estudantes desde a primeira edição. O projeto do Grupo Educacional UniFTC, em parceria com o Escritório do Pensamento, a revisão chega em 2021, a sétima edição, a segunda realizada em ambiente virtual.
Então não perca essa oportunidade da mega revisão. Para você ficar bem informado sobre isso, semana que vem vamos ter uma entrevista aqui, tá? Sobre a mega revisão, então fique atento aí que eu tenho certeza que vai interessar muita gente, tá? Olha, são 12 horas e 21 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está sendo acionado, vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, uma feliz sexta-feira, quais são as notícias que você traz para nós?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também, excelente sexta-feira. Já um prenúncio, Kátia, de final de semana antecipado, segunda-feira teremos um feriadão antecipado, dia 15. Eu também, já de antemão, desejo a você e a sua família, desejo realmente muitas felicidades. Você também, Marcos Bezerra, também desejo um excelente feriadão, uma excelente sexta-feira e tudo de bom, Marcos.
Obrigado, Coutinho. Para você também, viu? Super feriadão.
É, aproveite, Coutinho. Mas vamos trabalhar agora, vamos trabalhar.
Também, porque isso é muito importante. Em nossa outra profissão. Olha, Marcos, depois eu te ligo, viu? Não pude ligar de manhã, tá okay. Mas eu vou te ligar hoje ainda, porque eu quero falar muito com você, meu amigo. Uhum. Mas também você do Jornal do Meio Dia. Tudo que falamos até agora também estendo a vocês que estão acompanhando. Aqui é Gabriela FM. Excelente sexta-feira, excelente final de semana. Já com esse prenúncio lindo, maravilhoso. Um sol para cada um. aqui em Ilhéus, em nossa região, de feriado prolongado. Mas, sem mais delongas, vamos a partir de agora embarcar nas notícias de polícia a bordo da nossa viatura na 102,9, aqui no Jornal do Meio Dia. Olha, o salva-vidas de Ilhéus, que bacana, hein? Uma situação que nós temos que realmente trazer em público, porque mesmo tendo o salva-vidas dificuldades de exercer a profissão, devido à falta de apoio da própria Prefeitura Municipal de Ilhéus com a categoria, mas eles são responsáveis, são ótimos profissionais, estão sempre lutando para melhorar as condições de ambiente do seu trabalho, e mais um fato que mereceu destaque no dia de hoje, já que uma dupla de banhistas, ou seja, um filho e uma mãe, eles foram resgatados, foram salva-vidas na Praia do Batuba, em Olivença, aqui no litoral sul de Ilhéus. Este fato aconteceu, Marcos e Cátia, na manhã de ontem. Segundo o que foi informado, principalmente compartilhado no perfil Salva-Vidas Ilhéus no Instagram, o salva-vidas disse o seguinte, que a dupla estava se afogando e que ele conseguiu entrar nas águas e salvar as duas pessoas com vida. Que boa notícia! De acordo com a publicação, os banhistas entraram na água e acabaram sendo puxados para longe da areia pela chamada corrente de retorno. O resgate foi realizado pelo Salvamar Municipal, Wagner Carvalho. Perceba que nosso abraço é extenso também a todos os seus colegas que trabalham arduamente, como fizemos agora, sem o total respeito e apoio do Poder Público Municipal e dar condições melhores de trabalho para vocês, mas vocês realmente estão salvando vidas aqui em Ilhéus. Os banhistas passam bem, graças a Deus. Em nossa grande região, Marcos e Cátia, município de Gongogi, um homem identificado apenas pelo prenome de Cecel, suspeito de tráfico de drogas e homicídio, além de assalto, ele morreu ontem, quinta-feira, em confronto com a guarnição do pelotão do emprego tático operacional do Petro da 61 CIPM. Conforme informações da própria Polícia Militar, a guarnição realizava rondas na entrada da cidade de Gongogi, quando avistou um homem portando arma de fogo, no caso, o Cecel. Ao perceber a aproximação da viatura, Cecel tentou fugir, entrando em uma residência. A Polícia Militar realizou o cerco e o resistente, o Cecel, acabou disparando contra a guarnição. Houve revide e o suspeito acabou ferido e socorrido ao Hospital Municipal de Gongogi, porém, evoluiu a óbito. Uma tragédia que aconteceu aqui no nosso vizinho e querido município de Una. Um jovem identificado por Frank dos Santos Cruz, de 25 anos de idade, ele morreu eletrocutado na região da Guanabara, zona rural do município de Una, no dia de ontem. Segundo informações, a vítima estava em uma casa de farinha, trabalhando, quando o motor elétrico deu uma pane, e ao tentar consertar o motor, ele levou um choque indo ao local. Uma guarnição da Polícia Militar do 3º Pelotão da 71 CIPM esteve no local e registrou a ocorrência. Agora, que fato é esse, Marcos e Cátia, e você do Jornal do Meio Dia? Quando você pensa que já viu de tudo, não viu não, viu? Não viu. Veja agora, ouça agora esta matéria que vamos trazer. Um homem conhecido como Chaparral decepou, sabe o quê? O próprio pinto, decepou o próprio pênis no dia de ontem na cidade de Santa Luzia, aqui pertinho, no sul da Bahia. Inclusive, está circulando nas redes sociais um vídeo onde Chaparral diz que foi uma aposta que ele perdeu, sabe para quem? Ele fez uma aposta, segundo Chaparral, deveria estar chapado, ou seja, naquele momento, com o próprio diabo. Chaparral foi atendido pelos profissionais de saúde do município e encaminhado para a Fundação Hospitalar da cidade de Camacã, sem um pinto, porque o diabo venceu a aposta. É coisa, viu, Cátia? Me deixe Daqui a pouquinho eu retorno aqui a bordo da viatura da 102,9 com seu álcool gel, com o seu cinto de segurança, também com a sua máscara e o cartão de vacinação. Porque a notícia de polícia não para. Um homem foi assassinado a tiros e o corpo encontrado em fazenda próximo à prainha. Sabe onde? Vai saber daqui a pouco aqui no Jornal do
Coutinho.
Meio Dia. Oi, Kátia.
Aproveitar que você está na linha aí, né? Para fazer um comentário aqui sobre, você estava comentando comigo essas informações, né, que veio do delegado aí regional do Cresce. Eu achei muito interessante essa fiscalização do Cresce que está acontecendo aqui na região. Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Nápoles, Porto Seguro, né? E são fiscais do Cresce de todo o país, né, na região aí, acompanhando, analisando todos esse mercado imobiliário, né, aqui na região, fiscalizando também se tem profissionais trabalhando de forma ilegal. Eu achei muito interessante isso, como você é corretor de imóveis, credenciado ao Cresce, né? Eu gostaria de aproveitar e pedir sua opinião aí e mandar um abraço também para o delegado regional do Cresce.
Ô, Cátia, muito obrigado pela oportunidade, já que Geraldo Carvalho, que é o delegado aqui da subseção da delegacia do Cresce em Ilhéus, que pertence ao Cresce, não na região da Bahia e Sergipe, está recebendo esta força conjunta, força-tarefa, envolvendo vários fiscais que são de vários estados do país, realizando todo esse trabalho aqui na nossa região, como você colocou agora. O principal objetivo dessa força-tarefa, envolvendo estes profissionais que são fiscais do Cresce, é realmente regularizar ainda mais, respeitar ainda mais a profissão de corretor de imóveis. Os corretores de imóveis credenciados estão sendo todos eles devidamente analisados, todos estão em ordem, estão trabalhando de acordo com o que o Cresce exige. Mas a principal, Kátia, operação dessa força conjunta é coibir o exercício legal da profissão de corretor de imóveis. Porque é muito fácil você chegar, ter um imóvel para ser vendido, aí você fala assim: não, eu sou corretor, eu vou lhe vender. A pessoa compra sem saber depois que possa haver consequências em relação ao trabalho de um profissional que não é capacitado legalmente pelo Cresce em efetuar qualquer tipo de transação imobiliária. Ou seja, você, Kátia, teria coragem, Marcos, no Jornal do Meio Dia, ir para o médico sem ele ter o CRM dele?
Jamais.
Vocês teriam coragem de procurar um dentista sem ter o CROBA?
Jamais, é muito perigoso.
Vocês teriam coragem de procurar um advogado sem ter a OAB? Então as perguntas ficam no ar. O corretor de imóveis também exerce a mesma função, o mesmo profissionalismo, porque nós também temos um órgão regulador, que justamente o Cresce Bahia a nível estadual, e temos o COFES, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis a nível de Brasil, que regulamenta a profissão de corretora de imóveis. Ou seja, você pode deixar um corretor de imóveis que você não goste, você pode deixar aquele que você goste mais, mas nós somos regulamentados, pagamos nossos compromissos sindicais, nossas mensalidades, para descermos da profissão. E também, principalmente, Kátia, não só pagar, nós somos também instrumentos fiscalizadores, instrumentos também de prestadores de serviço à comunidade, porque um órgão maior, que é o Cresce, nos fiscaliza. Deu para entender direitinho, Kátia?
Claro, com certeza. E obrigada, Coutinho, por trazer essas informações. Eu achei muito interessante mesmo essa fiscalização aí do Cresce na região, repetindo, em Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Eunápolis, Porto Seguro, né? Em Teixeira de Freitas, cidades onde na Bahia atualmente o boom imobiliário, né, Coutinho, está muito grande, deu aquele boom assim, o que é muito bom, que é geração de emprego e renda. Agora, você que quer vender, comprar um imóvel, o ideal é procurar sempre um corretor de imóveis que realmente é credenciado ao Cresce. Então, parabéns ao Geraldo, né, que é o delegado regional aí do Cresce, e toda a equipe envolvida aí nessas fiscalizações, viu? Aproveitar, Coutinho, mandar um abraço para a categoria, viu? Para os corretores de imóveis, de Ilhéus principalmente, de Itabuna, né? Estão sempre acompanhando também o Jornal do Meio Dia. Mandar um beijo para minha amiga Carmen Coutinho, que é corretora de imóveis. Ô, Coutinho, se eu não mandar um abraço para ele vai ficar com ciúmes. Ricardo Raffner.
Com certeza, Ricardo Rato, né, parceiro?
Corretor de mão.
Foi um zagueiro ruim, não joga bola nada,
vixe,
viu?
Vixe Maria, danou-se.
Ô, Cátia, também quero aproveitar então, já abrindo o leque aqui na agenda social, também quero mandar um abraço para os novos corretores que tiveram a formatura homologada na semana passada, dentre eles,
sim,
o meu também filho mais novo, meu caçula, o Pedro Augusto Coutinho, que também é o mais novo corretor de imóveis em Ilhéus.
Verdade.
Tem
um
crédito dele, 26.515, já está de plantão hoje. Inclusive, a própria fiscalização já o abordou, tudo certo, tudo tranquilo.
Que legal.
Graças a Deus, viu, Cátia? Além de Carmen Coutinho, agora também Pedro Augusto Coutinho.
Tá bom, meu filho. Um abraço, então, viu?
Obrigado, Cátia, pela oportunidade. Até mais, então, com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa de nós. Tricolores chateados ontem com a arbitragem contra o Flamengo.
É verdade.
Eu não quero nem falar sobre isso, viu? Deixa eu falar, me deixe. Mas eu quero mandar, assim, um abraço para todos esses corretores aqui da região, do sul da Bahia. Mandar um abraço também pro meu amigo corretor Albano Neri, né, também. É, um grande corretor. Todos os corretores de imóveis que eu conheço aqui em Itabuna, em Ilhéus e em Itabuna, principalmente Ilhéus, né? São muitos. A galera ali da IBS, Marcel, um abraço para você. Olha, o Andenora tá até aqui falando que os fiscais são demais. É isso aí, tem que fazer mesmo o trabalho. Ele parabeniza aqui pela matéria, pelas informações que foram divulgadas. Obrigada, André. André também que já foi corretor de imóveis, né? Ou posso dizer que é ainda, André? Subiu de patamar, o homem agora tá com construtora aí, numa construtora.
Um abraço também que eu soube, o DJ Arthur, é corretor também de imóveis.
Ah, é? Então um abraço pro DJ Arthur. É. E eu acho bacana que em Ilhéus muitos corretores têm procurado cada vez mais se especializar, né? E isso é muito bacana. Tá cada vez mais profissionais. Aí Carmen Coutinho e Albano Neri, né? Ficam aí, que dia que vai ser minha nossa cliente? Quando eu ganhar na Mega Sena, meu amigo. Em breve. Um abraço para vocês, viu? Olha, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Esse é o ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Ah, lembrando, viu, minha gente, no finalzinho do programa tem um sorteio daquele Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Corre que dá tempo, coloca seu nome completo aí, e o nome Supermoda na frente, aí a gente já sabe que você quer participar desse sorteio da Supermoda do Vale Compras no valor de R$100. Tem que aproveitar, toda semana tá rolando aí esse sorteio, né? Enquanto o Tiagão lá da Supermoda tá autorizando aí, a gente tá fazendo sorteio. Um abração para Tiago da Supermoda, para Billy, a esposa dele, toda a equipe aí da Supermoda, Eliel, Jorge Amado, a equipe da Jorge Amado, a equipe da Marquês de Paranaguá, é muita gente, né? Pra você citar o nome de todo mundo. Então, um abraço a todos vocês. Bem, como está? Vamos liberar, Marcos, por favor, a participação do nosso ouvinte, por gentileza.
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo por telefone, tá? Ou envia mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Rapaz, as internet endoidaram tudo aqui. Que isso, Ilhéus? Até as de dados móveis. Ilhéus é tudo ao mesmo tempo, né? Menino, ajuda aí. A gente trabalha com internet também. Ai, ai. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Meu nome é Nilton César.
Sim.
É, fala aqui do Alto do Cavalho aqui. Eu queria estar pedindo para vocês para estar cobrando a gente do público aí. Ela aqui tem uma ladeira no Alto do Cavalho que ela tem uma calha. E aí? E quando chove, a água desce por dentro da calha. E tá, já se acabou essa calha, já não existe nem mais. E quando chove, a água desce muito por a ladeira, sem contar que a ladeira também está afundando já o concreto que foi dado. E a água fica descendo assim na ladeira e o povo fica muito assim, com medo de subir de carro. Até mesmo às vezes a gente fica com medo de descer de moto. E quando a gente compra um material, Kátia, os povos dos materiais de construção, se estiver chovendo, não vem trazer de jeito nenhum, não entrega cá em cima. Por causa disso é isso, só entrega se tiver estiado. Então, assim, pedindo aí para você cobrar aí do gestor público, eu comprei uma casa aqui, já tem acho que uns 3 anos mais ou menos. E eu nunca vi eles fazerem nada. Em cima tem uma sentada que chama o Campim, tem um paralelepípedozinho, tá todo estragado, todo afundando. E a prefeitura não faz nada aqui pelo bairro, sei lá, parece que não tem eleitor aqui, deixa tudo a Deus dará, não faz nada por o bairro aqui de cima, do Alto do Cavalho, né? Então pedi para que eles venham ver se eles reconsertam essa calha para a água correr, para quando a gente comprar um material, os donos das lojas de material de construção entregar para a gente, porque o negócio é meio difícil, entendeu? Quem mora nesses altos, o negócio não é fácil. Então, assim, você está cobrando para a gente aí, alô?
Tá. Ok.
E queria aproveitar e mandar um alô também para a Júlia Carlos lá no Retiro, que não perde o seu programa. Tânia lá também em Sambaituba, minha irmã Tânia, né? E todos que curtem o seu programa, Jardel lá em Sambaituba, da distribuidora de água e gás, que não perde o seu programa também, Cátia. Um abraço aí. Tá. Cobra aí para esses moradores, tá, sofredor aqui dos bairros, nem... Só aqui, mas todos os moradores dos bairros, você sabe que é sofredor, né? Dos interior, com ônibus, né? Todos sofrendo aí, e vai sofrer, eu creio que até o final do mandato desse gestor que tá aí. Mas pois que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, né? Amém. A Rádio Gabriela, que é uma família, né?
Com certeza.
É uma família muito abençoada, que abre espaço para o povo estar cobrando, se reivindicando, né? E muitas das vezes a gente, vocês cobra e o povo consegue, né, os objetivos, mas só que sobre em relação à prefeitura, né, as cobranças vêm sendo muito grandes sobre ônibus, muitas coisas, e é mais complicado, né, mas tem outras coisas aí que nós conseguimos fazer. Mas em termos da prefeitura, que infelizmente o comandante que está na prefeitura não liga muito para o povo, não. Mas que Deus venha abençoar a vida de vocês aí a cada dia, né? E eu não perco esse programa, não perco também o programa de manhã, né?
E Tropa de Elite.
Sou muito fã do programa de vocês.
Okay. Obrigada, meu querido.
Uma boa tarde para vocês, tudo de bom.
Boa tarde para o senhor, Deus te abençoe, abençoe sua família também. E olha, ele só falou verdades aqui, né, gente? O povo sofre muito, né, pelo abandono da gestão pública municipal em Ilhéus. A gente sabe que, assim como essa ladeira aí do Alto Carvalho, né, Marcos?
Sim,
tá nessa situação ruim, tem outras também. E as pessoas sempre ligam aqui no programa para reclamar, para reivindicar. E a gente sempre pede, cobra também o gestor público, né? Olhe por essas áreas, olhe por essas comunidades, essas localidades. Lembra também das comunidades mais afastadas, né? Não lembre só na eleição, não. É o ano todo.
Isso.
Essas comunidades precisam de manutenção. A infraestrutura desses locais precisa ser melhoradas. Gente, nós estamos em 2021. É inaceitável certos locais como este, Marcos. Uma vergonha isso. As verbas vêm, dinheiro tem. Se quiser, pede, vai lá atrás de um deputado A, B, o deputado consegue emenda. Vai. É questão de boa vontade, querer buscar.
É,
tá?
Questão de manutenção. Ele falou que é uma ladeira que é concretada, né? Tem um concreto, mas não é cuidada e faz
assim
um pedido.
Como a maioria.
É.
A maioria.
Faz o pedido de material de construção, a casa não pode entregar, porque o caminhão não sobe a ladeira.
Exatamente. Muitas reclamações, denúncias chegando aí no WhatsApp, Marcos vai divulgar pra gente agora.
Olha só. Há mais de um mês, os moradores da rua Erval Solidade, no bairro Nelson Costa, em Ilhéus, vêm sofrendo com a falta de manutenção da iluminação pública. Vários postes com lâmpadas queimadas. E vale ressaltar que várias reclamações já foram feitas pelos chamados trâmites legais, mas na verdade sabemos que a denúncia e a imprensa, né? A imprensa são os únicos recursos eficientes e disponíveis para o povo.
Pois é.
Apelamos por providências é Confiantes na Gabriela FM, a voz do povo nessa cidade. O José Alexandre está fazendo esse apelo lá na rua Erval Solidade, no Nelson Costa.
Mais reclamações? Mais pedidos?
Tem,
ouvinte
sim.
Na linha, né? Vamos atender o ouvinte primeiro, por gentileza? A gente atende o ouvinte, em seguida a gente volta no WhatsApp. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, família Gabriela.
Boa tarde.
Boa tarde para o nosso amigo Milton, aí do Alto Carvalho. E graças a Deus apareceu mais um. Aliás, não, esse daí sempre vem batendo na tecla, né?
Uhum.
Uma boa tarde para ele, uma boa tarde para Gilmar Vitorino, que também agora, infelizmente, ele tinha engolido um cadeado, mas ele retornou a fazer vômito e jogar esse cadeado para fora.
Misericórdia.
Nesse caso, nós já temos três agora para trabalhar em benefício do povo.
Pronto.
Mesmo trabalho sem fim lucrativo, mas a gente não vai ver os erros para ficar calada. Kátia, neste momento eu vou dar meus parabéns pelo seu programa, dar meus parabéns pela sua posição que você tem, essa delicadeza que você tem, porque você está sendo uma pessoa baluarte, Deus. Você é uma bênção de Deus, você foi uma coisa que Deus mandou na hora certa. E o que eu mais admiro do seu programa, junto com o Marcos aí, é que você sempre não deixa o ouvinte falar sozinho. Você sempre tem alguma coisa para rebater em cima daquilo, ou seja, acompanhar aquilo que a gente diz. Isso é muito bom. Assim, como nós temos também o nosso amigo Raimundo Jacques, numa determinada emissora, que não, a gente não fala sozinho, e nosso amigo Luque Lei. Mas o meu questão da ligação agora de tarde foi para falar mais uma vez, Kátia, da questão da Avenida Ubaitaba, sentido central de abastecimento. Kátia, a situação daquela pista ali, Kátia, está caótica demais, está feia a coisa ali. Eu acho que se o administrador da cidade, que o povo diz que é prefeito, se ele não tomar providência, eu acho que ali vai acontecer mais vida, mais pessoas que vai ser reportado. Porque, cara, hoje eu vi uma situação gravíssima hoje. Uma senhora de idade, o carro deu uma freada em cima da senhora ali, 75 anos. Aquilo ali, cara, já era para ter tomado uma solução, aquilo era para ser mão única. Não há condições de você ir vir para aquele mesmo sentido. São muita gente indo para a feira fazer as suas compras. Aquela parte da Avenida Baitaba, Cátia, não tem condições. A maioria daqueles carros velhos fica todos eles estacionados, empatando o povo que está indo de cima da feira fazer as suas compras. Entendeu? E o cara deixa o carro velho em cima da pista, a oficina está tudo, de tanto para a esquerda como a direita. A situação ali, Cátia, está feia. Eu acho que o prefeito, se é que o povo diz que é prefeito, eu deveria ter uma providência. Porque a coisa ali eu estou achando muito complicadíssima. Entendeu?
Tá bom,
então. Espero em Deus que um dia ele acorde para a vida. Se desse agora não der certo, eu creio que não vai dar certo. Mas no próximo prefeito, que eles tenham um pouco de sensibilidade e pense mais no povo da Avenida Baitaba. Porque eu ando toda hora ali e estou vendo que a situação está feia naquela Avenida Baitaba.
Tá certo, então. Um abraço para o
senhor. Então a gente vai agradecer a Gabriela por tudo, entendeu? Agradecer o Júnior, porque esse é um baluarte, entendeu? Se a gente não tivesse essa empresa, não sei nem o que seria da gente. Entendeu? E falar mais uma coisa, rapidinho para não tomar seu tempo, que a situação continua complicada no Alto da Serraça. Está tudo sendo destruído, mato tomando conta de tudo, escadaria desabando. Eu já estou cansado de tanto fazer essa reivindicação.
Tá bom então, meu filho. Eu entendo.
E até hoje
então
ninguém atende.
Eu
vou mandar
entendo.
O meu aluno aí para o nosso amigo aí, que esse daí merece um grande elogio. O nosso Coutinho Neto.
Valeu, entendeu? Querido. Obrigada,
então,
viu,
pessoal? Parabéns, que Deus tome conta da vida dele.
Amém.
E que você tenha uma sexta-feira, um bom final de semana.
Pra você até também, que até hoje eu não sei seu nome, pergunto toda vez que você liga, já reconheço a voz, mas até hoje eu não sei seu nome.
Ah, mas eu me conheço demais. Você até veio lá na empresa lá do nosso amigo Marco da Sexta. Você é uma pessoa maravilhosa.
Aham, uhum, mas ele não falou.
É uma pessoa que eu gosto de graça. Você e o Marco estão de parabéns. A família toda, Gabriela.
Tá bom, um abraço. Ele não falou o nome de novo. Tá aí as reclamações, né, dos moradores de Ilhéus. A gente sabe que não vão parar de ter reclamações. Porque Ilhéus, muitas coisas precisam ser melhoradas, mudadas, e principalmente essas comunidades aí precisam ser melhor atendidas, né? E a gente espera que uma hora isso aconteça de verdade, né? Ai, ai. Ó, chega aqui uma denúncia muito séria, muito grave, né? Estão pedindo aqui pra gente falar sobre o assunto. É, saiu até no blog do Chico Andrade. A gente precisa dar a fonte. E aqui diz que médicos do Hospital Santa Dulce, antigo Hospital Vida Memorial em Ilhéus, denunciam que a unidade hospitalar quer manter contrato de UTI Covid com o governo do estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde da Bahia, sem médicos para dar plantão. Jesus. Em contato com a redação do blog do Chico Andrade, profissionais de saúde relatam que o corpo clínico reunido remotamente, considerando que não há pacientes, né? Não há pacientes nesse momento precisando de atendimento na UTI Covid, resolveu interromper suas atividades e comunicou a decisão ao diretor técnico do hospital. E o Hospital Santa Dulce teve as atividades de sua UTI Covid suspensas no momento em que os médicos estão há dois meses, sem receber salários. Sem plantonistas na UTI Covid, o hospital fica impedido de receber recursos do governo estadual, né? Então, como é que o povo vai trabalhar de graça também, né? Pra sem receber? Aliás, já ocorre isso, né? Menino, o pessoal da direção do hospital aí quer falar sobre o assunto, por favor, preparar a nota para enviar para nós, qualquer coisa, falar no ar, a partir de terça-feira, né? Que hoje não vai dar tempo mais. Mas em Ilhéus já ocorre isso, né? Pediatras ali da Santa Helena, da maternidade, ficam o tempo todo, meses sem receber, né? Segundo informações vindas do próprio hospital, tá? Do São José, onde funciona a maternidade, a prefeitura não faz o repasse. E aí ontem eu procurei saber, disse que os pediatras, né, da maternidade Santa Helena já conseguiram receber apenas o mês de agosto. Ainda falta setembro, outubro, né? Logo, logo vem esse novembro. Inclusive, eles estão apenas fazendo reanimação. Não estão ficando lá de plantão para fazer tudo não, viu, Marcos?
Olha.
Ocorreu um parto que o obstetra fez. A criança nasceu, né, com algum problema ou está desacordada. O pediatra entra para fazer a reanimação. É só essa urgência aí. Por quê? Porque não recebem. Isso é uma vergonha, né? É uma vergonha, Ilhéus. Agora é essa que aparece aqui. Manter um negócio sem ter os profissionais e os profissionais que estavam lá estão sem receber há 2 meses. Isso é uma vergonha, Ilhéus, gente. Ó, senhor prefeito, senhor governador, vamos organizar as coisas em Ilhéus de verdade. Essa maternidade aí do estado, que o estado fez, diz que a inauguração é dia 26. Né? Já estou sabendo que não tem nada ok lá, nada organizado. Falta profissional ainda para trabalhar. Vai funcionar, Marco? Vai abrir, vai inaugurar mesmo? Será dia 26?
Esperamos que sim, vamos ver.
Só acredito vendo, viu, meu filho? Só acredito vendo.
E se inaugurar, que funcione adequadamente.
Com certeza, viu, Marcos Bezerra? É o que a gente mais espera, porque Ilhéus já é um absurdo. Ilhéus não tem uma maternidade como essa, já deveria ter há muito tempo, e de portas abertas funcionando para atender toda a região, porque existem os municípios pactuados à saúde do município aqui de Ilhéus, assim como tem outros municípios pactuados a Itabuna. Lá em Itabuna as coisas funcionam. Ó, já chega aqui a resposta em relação à Avenida Baitaba, tá? Agradecer aqui o Tenente Coronel Serpa, que está à frente da Sutran em Ilhéus. Ele disse que o estudo de via única está em avaliação para a Avenida Baitaba, né? Esse estudo de via única da avaliação da Avenida Baitaba já está finalizado e até o mês de dezembro será executado. Ótimo, obrigada aí o Tenente Coronel Serpa da Sutran por nos enviar essa mensagem. Ele acompanha o programa e nos responde, diferente de muitos secretários que desaparecem, né? Ninguém responde nada.
A Avenida Baitaba é realmente muito estreita, é complicada e movimentada por causa da feira ali, da central de abastecimento.
Muito.
Muita gente a pé transitando. E os passeios ocupados.
Eu tenho até medo de passar ali.
Passeios ocupados, muitas vezes quebrados.
É.
E agora que vão liberar a Avenida Conselheiro Francisco Badaró, em frente à central de abastecimento, né? Vão reinaugurar. Então, dá para, de repente, fazer mão única ali, se pensar nisso.
Boa ideia, viu? Então a gente espera que esteja tudo ok, finalizado, a gente possa divulgar em breve que está tudo fluindo bem ali, né? Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso, Cátia, obrigado mais uma vez a você e a Marcos. Retornamos, sim, notícias de polícia. Teixeira de Freitas, na manhã de ontem, quinta-feira, por volta das 6 horas da manhã, a central de Informações da Polícia de 190, informou ao plantão da Delegacia Territorial de Teixeira que um corpo do sexo masculino, ele foi encontrado em uma plantação de café na região da Prainha, no município lá de Teixeira. Trata-se de um homem que foi alvejado por disparo de arma de fogo e apresentava uma lesão cortante feita por arma branca no braço esquerdo. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Itamaraju para exames de medicina legal. Após a necrópsia e identificação, o corpo hoje foi liberado, mas não foi divulgado a identidade desta pessoa. Homicídio consumado também aconteceu na noite da última quarta-feira, por volta das 23h20, em via pública na cidade de Alcobaça. No local, os militares encontraram uma vítima de disparos de arma de fogo. Os moradores ouviram vários disparos e encontraram a vítima agonizando no chão, com tiros principalmente na região do abdômen. O SAMU, ele foi acionado, foram ao local e socorreram a vítima até o Hospital Municipal de Alcobaça, mas o jovem acabou não resistindo aos ferimentos e foi a óbito na unidade hospitalar. Trata-se de Igor dos Santos Lopes, de 19 anos de idade. Olha que fato triste esse, Marcos e Kátia. Infelizmente, na sexta-feira, prenúncio de feriadão, mas um bebê de apenas 6 meses de idade, ele morreu ontem, quinta-feira, após ter 100% do corpo queimado no interior da casa que ele morava com a família, na zona rural de Cruz das Almas. O bebê, do sexo masculino, chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do SAMU que atendeu a ocorrência na unidade de tratamentos de queimados do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, acabou dando o óbito. O bebê estava em uma cama que teve o colchão incendiado quando foi localizado pela avó, que saiu em busca de socorro. O caso já chegou ao conhecimento da Polícia Civil, também chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar, mas não há mais informações sobre as circunstâncias do ocorrido. Foi encontrado no final da manhã de ontem, quinta-feira, por populares, o corpo de Carlos Antônio Santana, 37 anos de idade, já em estado de gigantismo, próximos às margens do rio Jacuípe, em Feira de Santana. Ele estava preso à vegetação de Baronesas. Carlos Antônio Santana estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando tentava atravessar a ponte do Rio Branco, no bairro Campo do Gado Novo, em Feira de Santana. Ele foi arrastado pelas correntezas, inclusive, essa imagem repercutiu em toda a Bahia, e só ontem, infelizmente, o seu corpo foi encontrado. Em Barra da Estiva, Chapada Diamantina, aconteceu uma tragédia na tarde de ontem. Informações dão conta que na mesma família morreram 3 pessoas na região do Pé do Morro. Os corpos foram encaminhados, encontrados em uma estrada vicinal. As vítimas foram Etevaldo Alves, João Paulo Santos e Daniel dos Santos. Os acusados pelos crimes são Murilo e Shirley, que tentaram, que teriam ceifado a vida das vítimas com golpes de foice, faca, além de tiros, após iniciarem uma briga por uma suposta discussão de terras da própria família. Eles teriam empreendido fuga em um veículo Vectra. As informações da Polícia Civil e registraram a ocorrência e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para necrópsia, ou seja, brigando por terra, 3 membros da mesma família foram executados em Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. Marcos e Kátia, você no Jornal do Meio-Dia, excelente feriadão. Pega leve para você não ser notícia aqui na próxima terça-feira no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, sempre na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. É isso mesmo, você retorna na terça-feira, tá? Junto conosco. em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia após o feriadão. É feriadão aí, né? Porque 15, é, dia 15 de novembro, dia de proclamação da República, é feriado. Bem, vamos trazer informações do setor policial, porque empresários investigados por sonegar 15 milhões de reais em impostos são presos na região metropolitana de Salvador, não é isso, Marcos?
Isso, Kátia. Dois empresários investigados por sonegar 15 milhões de reais em impostos foram presos em Salvador e Lauro de Freitas no início da manhã de hoje, em uma operação da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, com apoio da Polícia Civil. Os nomes dos investigados e das empresas envolvidas não foram informados, no entanto, a Cefaz detalhou que eles atuam no setor de materiais e equipamentos de impressão, envelopamento e comunicação visual. Além disso, confirmou que mandados de busca e apreensão são cumpridos na capital e região metropolitana. De acordo com a Polícia Civil, as fraudes fiscais foram identificadas após investigação do quadro de sócio das empresas, que eram criadas em nomes de terceiros. Com o tempo, as organizações eram abandonadas, com grandes valores de impostos a serem quitados. Depois disso, novas empresas eram criadas pelas mesmas pessoas e a situação se repetia. Além da Bahia, a Operação Impressão Digital também tem ações em Barueri, São Paulo, Eusébio e Fortaleza, no Ceará, e Recife, em Pernambuco. Participam da ação da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa, da Cefaz, o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESF, do Ministério Público do Estado da Bahia também. Os mandados são cumpridos por equipes da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública, DCCAP, através da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO.
Então tá aí, né, gente? A polícia jogando duro aí, mais uma operação. Olha, infelizmente a gente tem que falar desse assunto, né? Uma péssima notícia.
É verdade.
Muitas tragédias ocorrendo e, infelizmente, aí um deputado estadual, né, morre afogado. É o deputado estadual mais votado da Bahia em 2018, João Isidório, do Partido Avante. Ele, que tinha apenas 29 anos, morreu afogado na tarde de ontem na Praia do Loreto, em Madre de Deus, região metropolitana de Salvador. Filho do deputado federal Sargento Isidório, o João chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU 192. A equipe tentou reanimá-lo, porém não obteve sucesso. Nascido em Candeias, o João, que também era cantor gospel, exercia o mandato como deputado estadual pela primeira vez. Ele obteve 110.540 votos nas eleições de 2018, tornando aí campeão de votos na corrida à Assembleia, né, por um cargo na Assembleia Legislativa da Bahia. E nós deixamos aqui os nossos sentimentos, né, Marcos, a toda a família.
Verdade.
Do deputado estadual João Isidório, né, um abraço aí, né, nossa solidariedade ao deputado federal Sargento Isidório, pai do João, claro, familiares, amigos, colegas, né? Nossos sentimentos. Gente, olha, a gente fica assim, meu Deus, tanta coisa, né, Marcos Bezerra, ocorrendo assim de forma repentina, né? Que você não imagina, né? Que você vai. Que vai chegar uma notícia dessas, assim, né? Imagine o pai aí. Enfim. Inclusive, tem aqui uma informação atualizada, viu, Marcos? Que o laudo sobre a morte do deputado estadual João Isidório aponta que ele sofreu uma lesão na coluna e na cabeça.
Nossa.
Né? O documento foi obtido pela família aí do deputado. O filho, ele que é filho do deputado federal, como eu disse, pastor Sargento Isidório, também do Partido Avante. Né? Então, ele morreu ontem ao se afogar na Praia do Loreto, na Ilha dos Frades. Né? Então,
será que impressionante. Por conta de algum mergulho, essas lesões, né?
É. E as informações aí, Marcos, do laudo foram passadas de forma preliminar à imprensa através da assessoria do deputado, tá? Uhum. No velório que está ocorrendo desde a manhã de hoje ali na Fundação Doutor Jesus, projeto social conduzido pela família Isidório em Candeias, tá? Não é na capital baiana. E o deputado, deputado estadual João Isidório, ele também era conhecido como Isidório Filho, tá? Então, as informações que circulam é que João Isidório teria pulado de um barco em um local raso.
Olha aí.
A suspeita é que ele tenha batido a cabeça e não conseguiu sair do mar. Os relatos são de que, no momento, a água estava na altura da cintura. E aí, figuras políticas da Bahia estão presentes aí, né, na despedida do parlamentar, nesse velório, né, vice-governador, senadores, enfim. Muitos prefeitos, né, daqui da região, de outras regiões, também têm emitido nota de pesar. O governador Rui Costa, que viria hoje a Ilhéus, também
decretou
cancelou
luto
a agenda.
De 3 dias no estado.
Né? Verdade, cancelou a agenda, decretou luto de 3 dias. Então é isso, gente. Nós deixamos aqui nossos sentimentos, tá? A toda a família do deputado Isidoro.
Fica o alerta, o verão chegando, o sol aparecendo, você que vai às praias, vai se divertir. Verifique o local se você for dar um mergulho. Verifique antes, veja a profundidade, se não tem pedras, né?
É, se não tem pedras, se está raso demais.
Isso.
Se está fundo demais, tem aquelas correntes, né, Marcos?
Sim, sim, nas praias aqui.
Muito cuidado, viu, gente? Nossos sentimentos mesmo à família do deputado estadual João Isidoro. Bem, nós vamos para a última notícia, né, Marcos? No noticiário nacional. Por gentileza, traz para nós essa informação aí que o Bolsonaro sanciona a lei que repassa mais de 9 bilhões do Bolsa Família para o Auxílio Brasil.
É, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem, quinta-feira, a lei que remaneja 9 bilhões e 300 milhões de reais do orçamento do Bolsa Família para o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. A lei foi sancionada após ser aprovada pelo Congresso Nacional por meio de votação simbólica. O projeto abre crédito especial do orçamento de Seguridade Social em favor do Ministério da Cidadania. A previsão do Ministério da Cidadania é iniciar o pagamento do novo Auxílio Brasil no dia 17 de novembro.
Inclusive, o ministro da Cidadania, João Roma, disse, né, que atualmente o Bolsa Família atende cerca de pouco mais de 14 milhões de brasileiros e até dezembro o objetivo é alcançar 17 milhões, né? E que vai ser feito um pente fino também para ver quem está recebendo de forma regular.
Sim, sim.
Enfim, que muita gente precisa, né? Que essas pessoas que realmente precisam possam receber aí o auxílio.
É verdade.
Vamos lá?
No WhatsApp aqui, só uma mensagem para finalizar. Meu nome é Ronilda Nascimento dos Santos, moro na rua São João, no São João Teutônio. Há mais de um mês que nós moradores sofremos com o descaso da prefeitura. A encosta da rua caiu, está prestes a cair o restante, que afeta casas e a estrada onde passa carro e tudo. A prefeitura colocou uma lona, mas a lona já está toda rasgada.
Que coisa, hein? Precisa se resolver isso aí, o mais rápido possível. Te mandar um abraço aqui e desejar também feliz aniversário para o Everton do Basílio. O Everton, o seu papai, o Timba, está desejando muitas felicidades, felicitações, claro, para você, viu, Everton do Basílio? Nós desejamos muita saúde também, né, Marcos?
Isso, aquele abraço, felicidades.
Parabéns. Ó, a gente já extrapolou o tempo aqui, deixa eu divulgar logo o nome da Felizarda. É a Maria José Teixeira Santos, ela é ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Dessa sexta-feira é da Marquês de Paranaguá, tá? Supermoda da Marquês de Paranaguá. Então, Maria José Teixeira Santos, parabéns, pode ir à Supermoda na Marquês de Paranaguá com seu RG, apresentar lá que você é a ganhadora. Pode ir amanhã, sábado ou terça-feira, tá? Segunda é feriado, tá bom? Então, parabéns, Maria José Teixeira Santos. Vale compras no valor de R$100 da Marquês de Paranaguá. E nós ficamos por aqui desejando uma ótima tarde, um belíssimo fim de semana, bom feriado a todos vocês. Vamos retornar na terça-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Claro, se assim Deus nos permitir, às 12 horas na terça. Não é isso, Marcos?
Isso, Kátia Gomes.
Então, Marcos, boa tarde para você, bom feriadão. Bom fim de semana e bom feriado, né? Você que gosta de ir à praia, se puder, aproveite. Bem, gente, Jornal do Meio Dia fica por aqui. É um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E claro, um oferecimento também da Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde tá rolando antecipadão, viu, da Black Friday. É, descontos de 15% à vista, 5% no cartão. Aproveite na Supermoda Ilhéus. Boa tarde a todos, boa tarde, Marcos, bom fim de semana, bem feriado para todos vocês, até terça-feira.
Até lá, Kátia Gomes, para você também, excelente feriado, ótima tarde para você e excelente feriado, você ouvinte do Jornal do Meio-Dia, já já, Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.